GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Filé mignon do Chef resfriado Friboi, R$ 68,99 o quilo. Trufa belga Bianca, sabores, 150 gramas, R$ 13,90. Cerveja Laut Beer Pilsen ou de leve 600ml, R$ 4,89. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor. Beba com moderação.
Semana sem impostos, Luciana Móveis. Móveis estofados com preços de fábrica e zero de impostos. Isso mesmo, todas as lojas com zero de impostos e até 60 dias para começar a pagar. Aproveite! Promoção Semana sem impostos, Luciana Móveis. Móveis estofados com preços de fábrica. Super desconto sem entrada e até 60 dias para começar a pagar. Showroom com a entrega imediata. Promoção por tempo limitado. Só quem fabrica vende barato de verdade. Luciana Móveis, sempre a melhor opção.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora são 8h14. Uma nova pesquisa divulgada hoje para a corrida à presidência aponta que o presidente Lula aparece em situação de empate técnico em cenários de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro, o ex-governador Romeu Zema, o ex-governador Ronaldo Caiado e o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa.
No cenário contra Flávio Bolsonaro, o levantamento do Poder Data AIA, Lula registra 46% das intenções de voto contra 42% do senador. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 3% se declararam indecisos.
Já em uma eventual disputa contra Joaquim Barbosa, Lula aparece com 43% contra 41% do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Contra Romeu Zema e Ronaldo Caiado, o presidente tem 45%, enquanto os ex-governadores de Minas e Goiás marcam 41%.
A pesquisa também simulou um segundo turno entre Lula e o líder do MBL, Renan Santos. Nesse cenário, o presidente aparece numericamente à frente, com 45% das intenções de voto contra 36% do adversário.
O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de maio, com 2.400 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
8h16. Em uma tentativa de estabilizar o Banco de Brasília após a crise envolvendo operações ligadas ao Master, uma operação de socorro previa a liberação de empréstimos de mais de 6 bilhões de reais para reforçar o caixa da instituição.
O governo do DF e o governo federal fecharam um acordo para evitar o colapso financeiro do Banco Regional de Brasília, o BRB, após a crise provocada pela compra de ativos considerados fraudulentos do Banco Master. A solução construída prevê um empréstimo de cerca de 6 bilhões de reais ao GDF com recursos do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O fundo é abastecido pelos próprios bancos e costuma ser utilizado para socorrer instituições instituições financeiras em situações de crise. Como garantia do empréstimo, será formado um sindicato de bancos públicos e privados. Caso o GDF não consiga pagar o empréstimo, as instituições financeiras assumiriam a dívida e poderiam reter recursos de fundos de participação destinados ao Distrito Federal para cobrir os valores devidos. O anúncio foi feito pelo advogado-geral da União Substituto, Flávio Roman.
Primeiro ponto importante, não há recursos da União sendo transferidos, nem garantia ou aval da União em favor do Distrito Federal.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o financiamento terá prazo de 15 anos, com 2 anos de carência. De Brasília, João Rosa.
8 horas, 17 minutos.
Em cima do fato. Com Edilene Lopes.
O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, tem apostado na política internacional para tentar enfraquecer o presidente Lula. Foi para os Estados Unidos, conseguiu aquele contato com Donald Trump e agora, dias depois, a gente está vendo aí essa decisão dos Estados Unidos de classificar grupos terroristas brasileiros, né, como perigo internacional. E aí, Edilene, é um caminho interessante? Ele está apostando nisso e a articulação, os grupos políticos dele também estão nessa onda? Bom dia.
Bom dia, Fernanda, bom dia, Eustáquio, bom dia aos nossos ouvintes. É uma posição muito estratégica, porque como quem está no governo é o presidente Lula, um opositor de Flávio Bolsonaro, ele não pode adotar medidas que impactem de forma estrutural aqui no Brasil. Mas tendo um aliado internacional importante que possa fazer isso, ele tem como gerar um impacto não apenas político, mas também econômico com essas medidas. O fato de considerar o Comando Vermelho e o PCC terroristas, significa que os Estados Unidos podem sancionar qualquer instituição que tenha relação com os Estados Unidos e que porventura tenha tido algum tipo de relacionamento com esses grupos, essas facções. Como nós sabemos que isso acontece de forma velada, porque, né, as instituições clandestinas não atuam com seus nomes, atuam com outros nomes, nomes de fachada, mas as investigações podem mostrar algum elo. E a partir do momento que alguma instituição financeira, por exemplo, é ligada ao PCC ou ao Comando Vermelho, elas podem sofrer sanções do Brasil e isso tem impactos em tudo, principalmente no sistema financeiro e no sistema bancário e, por consequência, um efeito em cascata, por exemplo, no financiamento de imóveis, no investimento na indústria, porque se uma instituição financeira for sancionada, o impacto pode ser grande aqui no Brasil. Então, sim, a partir do momento que ele faz essa articulação com um ente internacional poderoso e isso tem efeitos práticos no Brasil, isso pode alterar política e economia aqui. O atual gestor é o presidente Lula, que está no mandato, ocupa a cadeira do Palácio do Planalto. Então, sim, pode ter reflexos e é um uso estratégico. E revela um pouco mais que isso, Fernanda. Revela uma aliança de futuro com uma nação que é importante. Por quê? Marco Rubio, secretário de Estado que faz essa articulação com a família Bolsonaro, é um possível sucessor do presidente americano Donald Trump, que, a princípio, pela legislação americana, não pode tentar um terceiro mandato. Então, os favoritos para sucederem Donald Trump são J.D. Vance, o vice, e também o Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Então, vamos supor que ele fortaleça Flávio Bolsonaro e ele vença a presidência da República no Brasil e ele se torne presidente dos Estados Unidos, você tem uma ação em conjunto e um braço americano, ou pelo menos de direita organizada aqui no Brasil. Então, é uma ação que visa não apenas impactos no futuro, mas impactos no presente, mas também uma aliança futura, Fernanda e Eustáquio.
Ô, Edilene, agora falando de eleições aqui no caso de Minas Gerais, a pré-candidata ao Senado, Marília Campos, pode ser a ponte do PT para as alianças com partidos de centro aqui em Minas?
Pois é, Fernanda, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, pré-candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, é um nome forte, é o único nome definido no palanque do presidente Lula em Minas Gerais, e há conversas dela com candidatos ou pré-candidatos para outros cargos que são de partidos que podem vir a formar uma aliança. Ela, por exemplo, conversou com Gabriel Azevedo, que é do MDB e é pré-candidato ao governo do Estado, ou seja, uma outra posição que não a dela, que é pré-candidato candidata ao Senado, e nessa conversa, assim como em outras que têm acontecido, o nome de Jarbas Soares Júnior, que se filiou ao PSB, com uma expectativa de ser um nome alternativo a Rodrigo Pacheco, também filiado ao PSB, mas que já deu a sua negativa ao PT, está sendo considerado. É possível que haja uma chapa, Marília Campos para o Senado representando o PT, Gabriel Azevedo do MDB para o governo do estado e Jarbas Soares do PSB como vice, por exemplo? Nada é impossível, mas o Partido dos Trabalhadores, ele tem hoje um problema. Muitos dos candidatos não querem carregar o PT em sua campanha, serem um palanque do presidente Lula no primeiro turno, porque acreditam que isso arrasta um antipetismo e isso tira votos. Então, neste momento, a composição, tendo um candidato de centro ou centro-esquerda na cabeça de chapa, tem esse problema, é por isso, porque ninguém quer carregar o PT e o antipetismo, o que dificulta a formação de um palanque para o presidente Lula. Onde a Marília Campos entra nessa história? Mesmo que algum candidato possa fazer alguma campanha mais discreta para o presidente Lula, Marília Campos é uma pessoa que dialoga com outros partidos. Na própria Prefeitura de Contagem fez uma aliança ampla com partidos até de centro-direita. Então, enquanto há dentro do PT aqueles que defendem uma candidatura própria, mesmo que o cabeça de chapa seja do PT, ela é um alguém que pode fazer essa articulação para formar uma aliança um pouco mais ampla com outras legendas. Fernanda Eustáquio.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:22, a seguir mais informações sobre o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda.
Sintonize Itaminas, liderando uma revolução na mineração.
Hoje a gente quer falar de histórias que ajudam a entender uma empresa por inteiro. Na Itaminas, elas passam por família, pertencimento e compromisso com o coletivo. São histórias como a dos irmãos Aline e Otaviano Teixeira, que levaram para a empresa uma parceria construída dentro de casa e fortalecida no trabalho. Em outra ponta, o colaborador Hanner Maia também traz em sua trajetória um legado familiar e o prazer de vestir a camisa todos os dias. Inspirada pelo sentimento de união de mais uma Copa do Mundo, a Itaminas está convocando todo o time para se engajar na campanha A Copa do Resultado, porque sabe que o coletivo é mais forte quando cada um faz bem a sua parte.
Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envie as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Filé de salmão fresco com pele Verdemar, R$79,99 o quilo. Queijo Minas padrão tradicional Verdemar, R$45,99 o quilo. Vinho verde português Ponte da Barca, 750 ml, R$35,92. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor. Beba com moderação.
8:25, oportunidade para quem está em busca de emprego. Um feirão oferece hoje vagas em hospitais, oficinas mecânicas, supermercados, restaurantes e lanchonetes. Então, vamos ao vivo conversar com o nosso repórter João Felipe Loli, que tem mais informações sobre esse assunto. E eu já começo te perguntando, Loli, quem está ouvindo a gente agora, se interessou, como é que faz para participar? Bom dia.
É só vir aqui presencialmente, Fernanda Viegas, é no Centro de Referência da Juventude, fica ao lado da Praça da Estação. Bom dia, boa sexta-feira a você e aos ouvintes do jornal. São mais de 3.500 vagas, são dezenas de empresas oferecendo oportunidade de trabalho, como você destacou, em vários segmentos. Quem traz pra gente esses detalhes é o subsecretário de Trabalho e Emprego da Prefeitura de Belo Horizonte, Luiz Otávio Fonseca. Luiz, a gente já vê as pessoas chegando, para quem vai participar aqui do mutirão, precisa trazer quais documentos, como é que é essa participação? Bom dia.
Bom dia ouvintes da Itatiaia. Mais uma vez agradeço a audiência da Itatiaia, a Prefeitura de Belo Horizonte, através do prefeito Álvaro Damião, agradece a oportunidade de a gente estar divulgando, né? E antes de mais nada, estamos aqui até às 14 horas aguardando você que está aproveitando o Jornal da Itatiaia agora pela manhã. Então, os documentos são documentos pessoais, carteira de identidade digital ou ela física, um comprovante de residência que algumas empresas já estão com RH aqui hoje. Então, elas estão fazendo também esse trabalho de entrevista para admissão. Temos hoje 41 empresas aqui hoje, mais de 3.700 vagas à disposição nesse exato momento, que são 8:30 da manhã. Já passamos de 250 pessoas na fila, a perspectiva é que chegamos aí acima de 800 a 1.000 pessoas. Então estamos aqui aguardando você.
Fica o convite, então, a quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Muita gente chegou cedo, as pessoas passam por uma primeira triagem, já são direcionadas ali conforme o currículo, conforme a intenção de trabalho. E aí, Luiz, para a gente encerrar, a pessoa faz aqui essa conversa, tem aí os documentos que são verificados. Depois, muita gente já sai daqui empregado ou já sai com um encaminhamento para novas conversas e para efetivar essa contratação?
Nós temos os dois, as duas modalidades. Igual eu falei, tem alguns RH aqui presentes que já fazem a entrevista e com a possibilidade de admissão. As empresas são comunicadas para quem contratar aqui, comunicar para a gente colocar isso como destaque do dia.
Obrigado pelas informações, Luiz Otávio Fonseca, subsecretário de Trabalho e Emprego da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu sei que o Ramos tem muita gente por aqui, muitas vagas de emprego oferecidas. Dá tempo, é até às 14h no centro de BH, ao lado da Praça da Estação. Volto com você nos estúdios.
Obrigado, João Felipe Loli, ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia. Vamos chamar ao vivo também o Cléber Ribeiro, porque hoje é o último dia para enviar a declaração do Imposto de Renda. Quem não cumprir com prazo está sujeito à multa. Cléber Ribeiro chega com as informações. Ô Cléber, para quem deixou para a última hora, ainda dá tempo de acertar as contas com o Leão. O problema é a sobrecarga do sistema da Receita, né? Bom dia.
Exatamente, Eustáquio. Inclusive, o quanto mais rápido a pessoa fizer a declaração, melhor, né? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Isso porque, pessoal, esse mês já teve aí uma data especial, né? Porque geralmente o mês vai até 31 com a útil, então nesse mês caiu no dia 29, último dia útil então da semana, e aí sim já o contribuinte já perdeu só aí já 2 dias. Então é muito importante a pessoa de fato já fazer essa declaração o mais rápido possível, se agora na parte da manhã mesmo, na parte da tarde, porque à noite a pessoa já fica mais tranquila, né? A gente conversa agora então com a advogada tributarista Maria Juliana da Fonseca, ela que inclusive é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, e ela vai detalhar pra gente uma dica muito legal. Ô, doutora, quem não conseguir lançar todas as notas, fazer ali a declaração, mesmo que seja pré-preenchida, tem que enviar hoje, né? Bom dia.
Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Entrega hoje, mesmo que não esteja tudo preenchido. Entrega a declaração pré-preenchida e depois, não é que não tenha que conferir, depois confira e retifique. Isso porque se você não entregar, você está submetido a uma multa, mas não é só a multa. O seu CPF pode ficar irregular e você não consegue abrir conta no banco, não consegue tirar passaporte, não consegue fazer empréstimo. Então, a dica de ouro é entregue hoje de qualquer forma, ainda que você tenha que retificar depois.
Rapidinho, para a gente fechar, quais os principais erros as pessoas cometem?
Os principais erros são relacionados ao rendimento, esquece de declarar algum rendimento, e mesmo pequenos erros como do CPF, CNPJ, pode te jogar na malha fina. Então, tomem cuidado. Ah, e uma dica também. Você só pode declarar os recibos médicos, aqueles que você tem regular e que não podem ser de estética. De estética não é dedutível.
Agora, uma boa notícia que, inclusive, a turma na redação estava comemorando hoje é que o primeiro lote já está na conta para algumas pessoas, né? Caiu hoje por volta de 4 da manhã.
Exatamente. Hoje é o último dia para declarar e o primeiro dia para receber. São 4 lotes e já, quem já declarou e já declarou, quem tem prioridade, já começou a receber hoje.
Ok, muito obrigado. Ouvimos então a advogada tributarista Maria Juliana Fonseca, ela que também é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Repórter Clever Ribeiro.
8h31, no próximo bloco, o Supremo começa a julgar recursos contra a responsabilização de Big Techs.
O esporte olímpico mais vitorioso do Brasil agora tem o apoio de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. O BNDES é o patrocinador oficial do judô brasileiro, apoiando quem luta, quem se supera, quem transforma a própria história. Com esse patrocínio, mais de 10 mil atletas serão beneficiados, porque vencedores não nascem prontos, eles se desenvolvem. O futuro acontece com o BNDES, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sintonize Itaminas, liderando uma revolução na mineração.
Quando as pessoas jogam juntas, o resultado ganha força. Na Itaminas, esse propósito aparece no trabalho de quem constrói a empresa todos os dias, com responsabilidade e parceria. E no clima da Copa do Mundo, lançou a campanha A Copa do Resultado, para reforçar esta ideia de que grandes conquistas dependem de constância e participação coletiva. Sempre acreditando que resultado não tem dono, mas tem time, a Itaminas se orgulha de ter na sua trajetória histórias de família que revelam legado e compromisso social. É assim que a Itaminas mostra que quando há envolvimento de todo o time e a comunidade, a mineração feita com responsabilidade gera desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Filé de salmão fresco com pele Verdemar, R$ 79,99 o quilo. Queijo Minas padrão tradicional Verdemar, R$ 45,99 o quilo. Vinho verde português Ponte da Barca, 750 ml, R$ 35,92. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor. Beba com moderação.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
8h34, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia esta sexta-feira, 29 de maio de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 24 graus, agora 18 graus na Itatiaia.
A partir da semana que vem, o PCC e o Comando Vermelho passam a integrar a lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos. A medida anunciada ontem pelo governo norte-americano e prevista para entrar em vigor no dia 5 de junho amplia o alcance internacional das ações contra as facções criminosas brasileiras. A decisão, que contraria o governo federal, deve provocar impactos diretos para o Brasil nas áreas diplomática, financeira e de segurança pública.
Operação realizada em diversos estados prende esposa do chefe do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, Diana Rogers.
17 pessoas foram presas até o momento durante mais uma fase da Operação Contenção da Polícia Civil do Rio contra o núcleo financeiro do Comando Vermelho. Entre os presos está Raquel Neves dos Santos Mendonça, companheira do traficante Rabicó, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho. Rabicó, que também está entre os alvos, ainda não foi preso. Através de diálogos envolvendo o traficante, a polícia identificou crimes de lavagem de dinheiro, gerenciamento de empresas de fachada, movimentações bancárias e utilização de laranjas para ocultação de dinheiro ilícito proveniente do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O esquema utilizava empresas de reciclagem e ferros velhos e movimentou mais de 450 milhões de reais.
Suspeitos são procurados após tentativa de assalto à loja de celulares de luxo na Grande BH. Alice Brito.
A polícia está à procura de dois criminosos. Eles são suspeitos de entrar numa loja de celulares armados, render clientes e funcionários e amarrá-los no fundo do comércio com abraçadeiras de nylon, mais conhecidas como enforca-gato. O crime ocorreu em plena luz do dia, numa avenida movimentada de Ibirité, na Grande BH. Conforme o registro policial, os homens entraram na loja e pediram para ver telefones caros e de última geração. No instante em que a vendedora se virou para pegar os aparelhos, o assalto foi anunciado. Comerciantes que viram a movimentação diferente na loja acionaram a polícia. Ao ouvir a sirene da viatura, os bandidos abandonaram o comércio, deixando os aparelhos de última geração para trás e os clientes e funcionários do estabelecimento amarrados.
Supremo começa a julgar hoje os recursos das principais empresas de tecnologia, as Big Techs, contra a decisão da corte que ampliou a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos.
A análise segue até o dia 9 de junho. Entre as empresas que recorreram estão Google e Facebook, que pedem esclarecimentos e ajustes na tese firmada anteriormente pelo Supremo ao julgar dispositivos do Marco Civil da Internet.
No momento, as plataformas podem ser punidas civilmente caso não removam conteúdos ilegais após notificação extrajudicial dos usuários, sem a necessidade prévia de uma ordem judicial.
8h37, a seguir a conversa de redação.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A seleção brasileira trabalha agora pela manhã aqui na Granja Comari. Daqui a pouco, dois atletas vão conceder as entrevistas coletivas. Mais à tarde, às 18h30, os jogadores e a comissão técnica vão receber membros da comissão de arbitragem da CBF para conhecer um pouco mais das novas normas que a FIFA vai adotar durante a Copa do Mundo, como reposição de bola, cobrança de lateral e substituição. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, da Granja Comari, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8h40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e Bernardo Estilac. Gente, o assunto do dia é mesmo essa situação que envolve os Estados Unidos e as organizações criminosas brasileiras, né? A partir da semana que vem, o PCC e o Comando Vermelho passam a integrar a lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos. A medida, anunciada ontem pelo governo norte-americano e prevista para entrar em vigor no dia 5 de junho, amplia o alcance internacional das ações contra as facções criminosas brasileiras.
A decisão, que contraria o governo federal, deve provocar impactos diretos para o Brasil nas áreas de diplomacia, também na área financeira e de segurança pública. O anúncio, Eduardo, feito um dia após o encontro do candidato e senador, né, Flávio Bolsonaro, com o presidente Donald Trump, também com o secretário de segurança lá dos Estados Unidos. Bom dia para você.
Bom dia para você e para todos. Ô, Júlio, sabe aquele tipo da medida que você tem que chegar mais perto para entender? Porque a gente olha de longe, fala assim, ó, é inegável que o Flávio marcou pontos, mostrou prestígio como o homem mais importante do mundo, conseguiu arrancar dele uma atitude que vai agradar a boa parte dos brasileiros, especialmente os que gostam da família Bolsonaro. E é inegável que o governo Lula fracassa flagrantemente no combate ao crime organizado. Ah, Eduardo, mas o crime é a responsabilidade dos estados. Sim, Minas Gerais fracassa, São Paulo fracassa, o Rio então nem se fala. Aliás, no Rio, quem devia coordenar, combater, faz parte do crime organizado, infelizmente. Mas, então tem essa primeira impressão. Dezenas de milhões de brasileiros vivem sob o jugo, sob a ordem de ir e vir do crime organizado. Então, a verdade é que nós estamos perdendo a soberania dentro das nossas casas. Então, quando o Lula fala que é um perigo que o país vai perder a cidadania e a soberania, nós estamos perdendo. Boa parte dos brasileiros está perdendo. Agora, tudo na vida você tem que olhar os dois lados, amigo. Aí você chega mais perto e vê o seguinte: uma mudança dessa, que é jurídica, parece que é só assim. Não, eu estou ouvindo desde ontem especialistas dizendo que tem efeitos econômicos, financeiros e reputacionais para o Brasil. Econômico, Eduardo? Sim, porque passa a ser crime federal prestar qualquer suporte à organização criminosa taxada de terrorista. Agora você imagina, banco, seguradora, fundo de investimento, empresas de logística, enfim, multinacionais. Eles têm o chamado capital vagabundo, eles não querem correr risco não, João. Então eles vão repensar duas vezes qualquer coisa no Brasil. E tem estudos já que dizem que quando um país tem organização desse tipo, ele perde 10% da sua capacidade de investimento. O investimento passa a não ser 100% seguro, entendeu? Onde é que eu estou querendo chegar? Aí que está o risco. E outra coisa, né, gente? Nós sabemos, eu já ouvi isso de gente que estuda criminologia décadas, né? Que você combate esse tipo de crime organizado com muita inteligência, com uso de muita tecnologia, com muita inteligência financeira, né? Follow the money, siga o dinheiro, e com retomada de territórios. A única retomada que foi feita até agora, lá no Rio, deu daquilo que deu, né? Que é tanto de mortos, e quem comandou estava jantando em Nova York. Um jantar de 70 mil reais, pago pelo Vorcado. Então, antes de qualquer coisa, a gente tinha que tomar vergonha na cara. Quando a gente não toma, vem o Trump, que nós sabemos que é doidaço, que tem um secretário de Estado que é bélico, o cara parece, o olho dele é de quem gosta de briga. Então, eu considero que em médio e longo prazo pode ser um risco para o Brasil, sim.
Edilene, era já meio que esperada essa história toda. Aí em Brasília, as pessoas comentaram muito sobre isso? Foi realmente um assunto nos corredores? Ou a escala 6x1, toda essa movimentação do Daniel Vorcaro ainda sobrepõe a questão desse anúncio dos Estados Unidos? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes. De ontem para hoje, de fato, foi um assunto forte entre os políticos. Não nos corredores físicos aqui em Brasília, porque de quinta para sexta já começa a ficar um pouco mais vazio, porque os dias mais ativos, que são de votação, são terça, quarta e quinta. Então, hoje os parlamentares já estão indo passar o final de semana na sua base eleitoral e eles retornam normalmente na terça-feira. E há uma movimentação grande em relação à escala 6x1 e o assunto Daniel Vorcaro, que é um assunto que agora virou uma constante, né? Nós temos um amigo em comum, Luiz Borges, que fala que está ocorrendo uma vorcarização da política e da economia no Brasil, porque esse virou um assunto constante. Mas, enfim, em relação a Flávio Bolsonaro e ao encontro dele com Donald Trump, e agora esse anúncio do secretário de Estado, Marco Rubio, de que o PCC e o Comando Vermelho são organizações consideradas terroristas. O Eduardo bem fez o resumo, que a partir de agora, aquelas instituições que tiveram algum tipo de relação com essas facções podem podem ser punidas, inclusive as financeiras. E isso tem um impacto grande. Embora o Comando Vermelho e o PCC não se relacionem, não tomem empréstimos, não façam investimentos com o nome de PCC e Comando Vermelho, mas sim com empresas de fachada, e isso é descoberto por muitas das investigações, como nós já mostramos aqui, por muitas das operações. Então, ficando clara essa relação, há uma punição e as instituições financeiras punidas, isso pode ter um efeito cascata nos investimentos, na indústria, no agronegócio, nos empréstimos para habitação, porque aí começa a gerar uma crise no nosso sistema financeiro com impacto econômico. Então, sim, o uso estratégico dessa relação política que Flávio Bolsonaro fez atrapalha muito o governo atual, o presidente Lula, e pode atrapalhar até a política e a economia atuais. Por que que ele está usando dessa relação forte que ele tem? Porque quem está no poder é Lula. Então, quem toma medidas governamentais que tem esse impacto econômico e político é o governo. Como ele não tem mandato, não tem cadeira, mas tem um aliado importante na política internacional que pode fazer isso, então gerou esse efeito. Do ponto de vista político, foi uma ação estratégica que pode se reverter contra ele, inclusive como aconteceu em medidas anteriores nessa relação com os Estados Unidos. É preciso ter cuidado, mas a princípio ele marcou um ponto. E o outro ponto que nós devemos prestar muita atenção é que ele faz essa articulação, a família Bolsonaro faz essa articulação com Marco Rubio, que é um possível sucessor do presidente americano Donald Trump, que não pode tentar a reeleição para um terceiro mandato, pelo menos de acordo com a legislação americana no momento. Quem são os sucessores? J.D. Vance, que é o vice-presidente da República, ou Marco Rubio? Então, pensando lá na frente, o cenário que eles desenham é Flávio Bolsonaro, presidente da República, Marco Rubio, presidente dos Estados Unidos. Teria um braço da direita organizada aqui no Brasil e fariam uma política mais sintonizada, como vem tentando há muito tempo, desde a época do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Marcelo, do ponto de vista político, eu não tenho dúvida que o que a Adilene fala faz todo sentido. Do ponto de vista eleitoral, porque eu acho que, na verdade, o papo é sobre isso, né, nesse ano, você acha que isso tem alguma, sei lá, influência, talvez seja a palavra, do ponto de vista eleitoral? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ah, com certeza, né? Infelizmente, vai ter uma influência eleitoral, infelizmente vai ter uma influência política. Eu acho que quando a gente trata de um tema sério como segurança pública e o combate às organizações criminosas, a gente deveria conseguir deixar de lado a questão da ideologia, o interesse em conseguir um voto, em conseguir lacrar com um vídeo ali na rede social. A discussão deveria ser muito mais técnica. Então, quando a gente fala dessa mudança da classificação dos Estados Unidos, o que tinha que estar sendo discutido efetivamente é: isso vai trazer mais mecanismos para combater essas facções, essas organizações terroristas? Isso vai trazer mais mecanismos para conseguir bloquear recursos dessas organizações fora do Brasil? Porque, sem dúvida, o governo americano tem muito mais armas para fazer esse tipo de ação, né? O FBI, as outras instituições devem ter muito mais ferramentas para conseguir ir atrás de onde que essas organizações colocam dinheiro. Agora, se a gente vai só politizar isso, vai ficar parecendo uma coisa simplesmente eleitoreira, né? Vai ficar parecendo que o Flávio foi lá só para conseguir a foto com o Trump e conseguir essa medida que ele vai usar na campanha. E aí o Lula vai criticar falando que ele está defendendo a soberania brasileira e que o que o Flávio está fazendo é tentando abrir o Brasil para os Estados Unidos. Eu acho que essa discussão da segurança pública no Brasil tinha que ser mais técnica, menos ideologizada, menos pensar só na rede social, no que vai ficar bonito ali pro meu eleitor, e pensar na prática. Essa mudança vai trazer algum resultado técnico, prático, ou é só para, né, só jogar para a plateia? Essa é a principal dúvida, viu, Júnior? E eu acho que nessa eleição, do jeito que está, a gente não vai esclarecer tudo isso.
Bernardo Stilar, queria te ouvir também para a gente passar a régua nesse assunto. Bom dia.
Bom dia, Júnior, aos amigos debatedores, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. No momento que a gente fala isso e o Donald Trump toma esse tipo de decisão, os Estados Unidos vivem a maior crise de opioides no cenário doméstico da história do país. Eles têm muita dificuldade em lidar com esse tema de forma interna e há de ser muito ingênuo para poder achar que os Estados Unidos têm qualquer tipo de interesse ou preocupação com o cenário da segurança pública dentro do Brasil. A gente viu no início desse ano que essa mesma justificativa do combate ao narcoterrorismo foi utilizada para invadir a Venezuela, prender o Maduro, e menos de 24 horas depois o Trump já tinha esquecido completamente que a preocupação dele era com terrorismo. Falou abertamente: olha, a gente precisa controlar as reservas de petróleo daquele país sul-americano. Portanto, eu acho que efetivamente, né, indo no gancho do que o Marcelo falou, para a questão da segurança pública vai ter, pelo menos de um ponto de vista prático agora, no médio e curto prazo, pouquíssimo significado para o Brasil. É lógico que vai ter um impacto eleitoral gigantesco, né? A ideia de colar o governo Lula no crime organizado é muito forte dentro da direita bolsonarista. e Lula, por outra, né, de outra forma, ganha de novo essa bandeira da soberania, que já foi utilizada e foi um momento de suspiro da popularidade do governo Lula lá no momento do tarifaço. Agora, essa bandeira da soberania, ela tem que ser tremulada pelo governo com muito mais cuidado. Porque no momento do tarifaço, a argumentação de que teria um impacto econômico óbvio, né? Tratam-se de tarifas no comércio internacional, era mais fácil de surfar essa onda. Agora o governo vai ter que ser meticuloso para poder conseguir defender a soberania sem parecer que está tentando passar pano para o crime organizado, que é um problema gravíssimo de fato no Brasil. Agora, é um problema do Brasil. Concordo com o Eduardo que a gente tem que resolver isso, né? Fazendo estrangulamento econômico, follow the money. Júnior, eu não voto para preencher nenhuma vaga ali no Senado, para a Câmara dos Representantes no Capitólio, eu não voto no presidente dos Estados Unidos, eu quero resolver esse problema aqui como brasileiro.
Só que não é mais problema só do Brasil, né, gente? Essa que é a questão. Quando a gente vê que o PCC tem relações com mais de 45 países, né, na América do Sul inteira, parece que tem relações nos Estados Unidos, na Europa, é um problema que já se virou um problema mais global. Então, claro que os outros países também vão tomar esse tipo de atitude. O que a gente está vendo é que o Brasil não consegue resolver o próprio problema, né, há décadas. E aí teve o governo Bolsonaro, também não conseguiu. Teve o governo Dilma, o governo Temer, ninguém conseguiu. Então o Brasil mostra uma baita incompetência e aí fica sujeito a tomar essas decisões de fora.
O que gira nas redes sociais, do ponto de vista dessas... toda essa falácia nas redes sociais, as narrativas, enfim, até fake news e tal, é que a possível invasão do Brasil por causa das terras raras. É muita loucura pensar isso? Ou não?
Eu acho que invasão, né? O Brasil é um país de dimensões, inclusive.
Como aconteceu na Venezuela,
né? Não sei se seria o caso, mas é claro que abre uma possibilidade de, não sei se interferência, mas de influência eleitoral, por exemplo, para poder ter um governo mais aberto a essa ideia, é claro que abre. Uhum.
Porque aí, Edilene, a gente está falando de petróleo na Venezuela e terras raras aqui. Há alguma possibilidade na sua visão?
Eu não descarto essa possibilidade. É muito difícil de acontecer de forma permanente, mas nós vamos pensar que qualquer incisão que o governo americano fizer aqui no Brasil nos próximos meses terá um único e exclusivo resultado, que é um resultado de impacto eleitoral, Júnior.
E você, Marcelo?
Ah, eu acho isso delírio.
Delírio, né?
Eu acho. Júnior, eu cresci ouvindo que a Amazônia não era do Brasil. Que nos mapas dos Estados Unidos, a Amazônia estava lá já como território da ONU, território internacional. Isso nunca foi verdade. A Amazônia sempre foi do Brasil. Mesmo que tenham tentado comprar terras lá. Então, assim, eu acho muito difícil a gente imaginar uma invasão para tomar uma terra assada, que o Brasil ainda nem sabe o que tem direito, né? A gente ainda precisa pesquisar exatamente para saber o que tem. Eu acho isso meio exagero.
E aí, Eduardo? Delírio?
Tem gente insana de lá e de cá.
Tá bom. Deixa eu virar o assunto aqui então. Gente, a disputa pelo fim da escala 6x1 ganhou um novo capítulo lá no Senado, tá? Enquanto o governo Lula trabalha para aprovar rapidamente o texto que reduz a jornada de trabalho, a oposição apresentou uma nova proposta, uma proposta alternativa. O texto da direita prevê que a definição da jornada possa ser feita pelo acordo direto entre patrão e empregado, né? Então, aquela negociação ali entre os dois. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o principal ator da disputa. Se, por um lado, ele enviou o texto alternativo para discussão na CCJ, por outro, tem sinalizado a aliados que não vai dificultar o avanço do texto do governo já aprovado na Câmara. O governo Lula luta para que essa votação e tudo seja concluído até o recesso parlamentar de julho. Mais uma vez, Edilene, olhando para as eleições, né?
Exatamente. A base do governo sabia que poderia enfrentar essa dificuldade no Senado, mas hoje a crença, principalmente de autores da PEC, eu conversei com o Reginaldo Lopes, por exemplo, é que o Senado não vai colocar o pé, ou seja, a PEC deve ser aprovada, seja como for, pelo menos em 30 dias. Isso daria uma segunda aprovação na Casa Alta até o dia 30 de junho. Significa que, se permanecer o texto conforme o governo quer para vigorar 60 dias depois da promulgação, antes das eleições, bem às vésperas, no final de setembro, começa a valer o fim da escala 6x1 no Brasil. A oposição está fazendo seu papel, tanto representando quem faz reivindicações, que é principalmente o lado patronal, quanto também gerando, é claro, alguma dificuldade à proposta do presidente Lula para que ele não leve esses louros eleitorais todos. Mas o fato é que o texto do governo tem uma grande tendência de ser aprovado e Davi Alcolumbre não vai esticar a corda e o governo também não vai esticar. Deve ter aprovação ainda em junho para o bem político de todos. Tanto o governo leva os louros, quanto também o parlamento acaba tendo a sua autoria nessa proposta que tem um impacto eleitoral grande, Júnior.
Fernando, agora tem mais uma proposta lá tramitando. É o Alcolumbre colocando um pé em cada canoa, né?
É, o Alcolumbre, ele nunca deixa de negociar, né? Ele não deixa passar nada rápido. O que se trata, né? O que a gente tem lido, né? Edilene até deve saber melhor, é que é meio que tudo faz parte do protocolo, né? Ele tem que também fazer esse aceno para a oposição, para o Rogério Marinho. Então, ele coloca também em discussão essa outra PEC, que vai ser relatada por um aliado do governo. Agora, de fato, a tendência é essa, né? Que avance, porque, embora o Senado seja uma casa menor, mais permeável a outros tipos de lobby e com menos influência do jogo eleitoral, porque eles têm mandatos de 8 anos, a gente tem que lembrar que em outubro agora 2/3 da casa vão ser renovados, né? Então, a maior parte do Senado tem uma preocupação com o que vai acontecer nas urnas também. Então, a tendência é que o Alcolumbre vai fazer o seu jogo ali, tentar tirar o melhor para ele de alguma forma dessa negociação, até porque ele tem um interesse em tentar apaziguar a relação com o Lula depois daquelas derrotas, né, de ter pautado o veto à PL da dosimetria, de ter derrubado a indicação do Messias, mas a tendência é que tudo caminhe e realmente o governo consiga a aprovação dessa PEC.
É, no caso do Alcolumbre depende muito como é que as pesquisas apontam, né? Se o Lula estiver na frente, ele vai dar um jeito de ficar mais próximo dele também. E aí, Eduardo?
Eu tenho visto gente criticando o Congresso. Eu estou muito com o que o Marcelo disse aqui ontem. É absolutamente natural e saudável que o Congresso discuta um assunto que precisa ser discutido. Ah, mas é ano eleitoral. Gente, com a eleição de 2 anos, tudo que se discute no Brasil é eleitoral. Tudo. E outra coisa, a Câmara, que é a Casa Baixa, que é onde o debate é mais caloroso e os representantes são do povo, disse sim. Agora, o Senado, que é a Câmara Alta, revisora, que tem representantes dos estados, das unidades da federação, tem mais é que discutir mesmo, ouvir os empresários, ponderar. E eu torço para que o embrólio entre Alcolumbre e Lula, que começou com a recusa de Pacheco e a não aprovação de dado advogado-geral aumentou, eu torço para que ela continue, porque aí o Alcolumbre segura mais um pouco a decisão. Não importa o que eles vão decidir, a gente vai cumprir. Mas discute mais. Escute mais sem preconceito, sem raiva e sem ódio.
E aí, Marcelo, a gente arrematar.
O Alcolumbre virou o dono da bola, né, Júnior? Lembra quando a gente jogava bola, era pequeno na rua, jogava bola, e tinha sempre aquele menino que era o que levava a bola, sempre e ele que decidia quem que jogava.
E se o time dele perdesse, você botava a bola debaixo do braço,
e ele dizia, ó, você vai ser o goleiro, você vai ser o atacante. Ele decidia. O Alcolumbre virou o dono da bola no Brasil, né?
Geralmente
impressionante.
Era ruim de bola, menino.
Então, assim, chega lá, proposta pra impeachment de ministro, ele mata no peito, põe no chão e fala, não tem impeachment de ministro, do Supremo. Aí chega a denúncia pra criar a CPI do Banco Master, ele mata no peito e fala, não tem CPI do Banco Master. Agora, tá com ele matou no peito essa proposta que foi aprovada na Câmara e provavelmente só vai colocar pro jogo, só vai devolver pro jogo quando o governo conseguir entregar o que ele quer. Então, não sei se ele quer mandar nomear um ministro supremo, eu não sei se ele quer mais recurso, eu não sei se ele quer mais emenda parlamentar, mas a verdade é que o Brasil virou refém de um presidente do Senado que só joga quando ele quer jogar. Então, se o Lula agradar a ele, fizer der alguma coisa em troca, pode ser que essa PEC do fim da escala 6x1 finalmente seja votada. Se não, ele vai cozinhar em banho-maria até a próxima discussão.
Ô, Júlio, eu quero avisar o Alcolumbre que na minha experiência de periferia, de rua de terra e bola, às vezes de pano, às vezes de bexiga de porco, nem sempre o dono da bola bacana de couro, que lá naquela época mandava, hoje está bem. Eu já vi muito menino dono da bola, porque o mundo não vira, né? E nem gira, ele capota. Eu já vi muito menino dono da bola, 30 anos depois, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém deixar ele estar pelado. E a turma, você não.
Você não. Ponto final, nosso Conversa Geração. TV Eduardo Costa, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Bernardo Estilac. Agora o Acirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente, ou quando a notícia acontecer. Bom dia pra todo mundo, bom fim de semana e juízo, hein, moçada? Tchau.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itaçate. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia. Programa
dia! Estamos aqui pela Onda Amiga e Gostosa da Itatiaia nesta manhã de sexta-feira. Hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira.
É isso aí. É dia de tudo, né? Sexta-feira. É dia do trem também. É isso aí. Estamos aqui pela Onda Amiga e Gostosa da Itatiaia nesta manhã de sexta-feira. Hoje, dia 29 de maio do ano de 2026. Um abraço para dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? Dona Geraldina, tá lá, ali na região da Pampulha. É, beleza. Recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Hoje é dia de São Paulo VI, de São Maximino, de São Cirilo de Casareia, de São Cicínio, dia mundial da energia, né? É dia internacional do soldado da paz, dia do geógrafo, dia do estatístico, dia mundial também da saúde digestiva e dia internacional do Everest. É isso aí. A lua é quarto crescente, a temperatura é de 19 graus, a umidade relativa do ar é de 81%. Nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet. Gostoso, cheiroso, uma delícia. Café Riachuelo, bom demais, né? Pois é. E você leva o café para casa, né? Leva o café para casa, gostoso, cheiroso. Você toma o café Riachuelo lá, né? No local. Come biscoitos Barbieri, todos eles, e ainda aquele pão de queijo crocante, gostoso, maravilhoso, que você só encontra lá no Café Riachuelo. Lembrar que o Clube do Choro de Belo Horizonte está aí com a programação, a Semana Nacional do Choro, e hoje nós teremos, às 19h30, eu estarei lá no Conservatório, ali no auditório do Conservatório Mineiro de Música, na Avenida Afonso Pena, com o breve almanaque do Choro, com o Clube do Choro de Belo Horizonte, comemorando 20 anos, né, de vida. E também às 19h30, as Sorosas, às 21 horas, né, as Sorosas com Alzier Vinícius, lá na Praça Duque de Caxias. Vai ser bom demais, tá legal? Bom demais. 9:03 na Itatiaia. Estão aqui conosco nesta manhã, Saudade, carne suína com muito mais sabor, experimente e comprove. Se tem Saudade na mesa, você tem história para contar. Camponesa, sabor se cria junto. Mercantil, banco dos 50 anos. Abra sua conta em milmercantil.com.br. Também Unimed BH, 55 anos. A vida nos une. Conosco também hoje, né? Hoje, sexta-feira, tá aqui o Rodrigo Tudo. Patrícia Joe, bom dia!
Muito, 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 muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. Com muita gratidão, muita alegria, Cirantão. Nesta manhã de sexta-feira, para você, para o Rodrigo e para você, ouvinte internauta da Itatiaia, que hoje seja um dia abençoado, que a sua jornada seja protegida. Lembre-se, querido ouvinte, você não está sozinho. Você é um escolhido de Deus. Você é um protegido dos céus. Que a proteção divina possa nos abençoar do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Olha, Cirantão, hoje sexta-feira está bombando, estamos ao vivo. Vamos dar bom dia para ele, pro meu amigo sensitivo, psicólogo, Rodrigo Tudo. É bom dia.
Aí, bom dia, Rodrigo. Você bom também dia. É meu amigo.
Obrigado. Bom dia. Você vai ter que cantar para nós hoje, viu? Bom dia, sim, Patrícia, e todos os ouvintes da Itatiaia, nessa última sexta-feira do mês, né? Chegando junho, com grandes vibrações e pensamento positivo sempre.
Ô, Rodrigo, hoje temos aí previsões para metade do ano, agora junho batendo a porta, estamos chegando,
passou,
tá mesmo?
Passou rápido, hein, Patrícia?
Como que passou rápido, como que voou,
tem,
né?
Tem que aproveitar cada dia como se fosse o último, né, gente?
Pois então, alô você que quer a sua previsão, quer que o Rodrigo Tudo faça a previsão para você? Olha, para participar é muito fácil, estamos ao vivo pelo YouTube e você deve escrever aí a data do seu nascimento, né? Lembrando que tem que ter dia, mês e ano completo e também as iniciais do seu nome e falar qual a área que você quer aí que o Rodrigo faça a previsão, tá certo?
É isso aí. É só entrar em contato conosco aqui, né? Nós temos o YouTube e temos também o nosso telefone, né?
Tá bombando. Vamos passar o telefone?
Vamos lá.
O nosso WhatsApp é o 99996-7074. E hoje é dia do quê, Cirantão?
Hoje é dia do trem.
Ah, o trem animado, minha gente.
Hoje é dia do trem, né? Sexta-feira, né? É isso aí. 95... Patrícia, e não fala comigo hoje, hein?
Fala comigo de hoje, bombando com a doutora Cléo Lotti, ela que é advogada especialista em direito de condomínio, vai responder as dúvidas dos ouvintes, direto da nossa central jurídica. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, não fala comigo.
9:06 na Itatiaia, daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz cepé. Branquinho, soltinho, rende na panela com a beleza arroz cepé, você vai encontrá-lo lá no supermercado Resende, no bairro 1º de Maio e em todas as lojas do EPA. Ó, alô Barreiro!
Alô Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, também na rua Barão de Coromandel, 155. Na rua Ribeiro da Luz, você vai encontrar uma ótica ampliada, uma loja ampliada, bonita, maravilhosa, onde você vai encontrar tudo em ótica da melhor qualidade. Ótica Central do Barreiro, fazendo por você o que as outras não fazem, né? Ótica Central do Barreiro, você tem tudo em ótica. E outra coisa, com preço baixo, com facilidade para pagar, uma maravilha. Também na rua Barão de Itaboraí, número 42, ali no Jardim Industrial. E a partir das 10 horas da manhã, lá no Via Shop do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Itaú Power Shop. Daqui uns dias, uma outra novidade da Ótica Central do Barreiro, se Deus quiser. 9:07, agora vamos com a informação do trânsito. A Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia para você também. Bom dia, Patrícia e Rodrigo.
Bom dia, Isabela.
Bom dia. E bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Eu começo com destaque do anel rodoviário, porque um caminhão com defeito ainda bloqueia a faixa da direita do anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do viaduto da Avenida Pedro II, e com isso o trânsito é impraticável desde a passagem pelo viaduto da Avenida Carlos Luz. Para quem segue no sentido Vitória, no acesso à Praça São Vicente, há congestionamento que reflete inclusive na BR-040 na passagem pela reta do Califórnia, mas nesse ponto ainda sem informação sobre ocorrências. E falando de outro ponto aqui da capital, assim, percebo aqui pelas câmeras da BH Trans movimentação bem intensa no encontro da Contorno com a Amazonas. Aí tem trânsito lento na Amazonas para quem segue no sentido centro, desde a passagem pelo bairro Nova Suíça, e na Contorno também, desde as proximidades ali do encontro com a Tereza Cristina. Trânsito muito complicado, quem puder, vale evitar a região. Volto com você aí no estúdio, Acir.
9:08 na Itatiaia, a Fernanda Biegas está aqui com informação urgente. Fernanda, bom dia.
Bom dia, Acir, bom dia para todo mundo. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acaba de divulgar o Produto Interno Bruto Brasileiro, que variou 1,1% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o quarto trimestre de 2025. É o que mostram esses dados e mostra também um avanço. Só que esse resultado indica desaceleração em relação ao crescimento de 1,4% registrado no primeiro trimestre de 2025, frente aos três meses anteriores. E aí, em valores correntes, o PIB totalizou 3,3 trilhões de reais ao fim do primeiro trimestre de 2026. Durante a programação do Jornal da Itatiaia, né, da Rádio Itatiaia, a gente vai atualizando as informações do Produto Interno Bruto Brasileiro, divulgado agora há pouco pelo IBGE. Acir.
É isso aí, o Produto Interno Bruto é tudo aquilo que produzimos, né? E que sai nas notas fiscais. Isso é muito importante. 9:09 na Itatiaia, hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri. Patrícia.
Que delícia! Biscoito, só se for Barbieri. Polvilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Assirantão, ele gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu gosto daquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque, Assirantão.
É o croque.
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoitos, biscoito, só se for Barbieri. Sigam as redes sociais, o arroba
Biscoitos Barbieri. É isso aí. Olha, você que precisa renegociar dívidas ou conhece alguém nessa situação, preste atenção. O governo do Brasil lançou o novo Desenrola Brasil. Com ele, dá para conseguir até 90% de desconto para pagar suas dívidas com mais prazo e juros baixinhos. Vale para o cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até o FIES. Ainda pode usar o fundo de garantia. Consulte as regras. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ao lado das famílias brasileiras. Daqui a pouco eu vou ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. E vamos falar também dos aniversários. Até já!
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Feijão, feijão galante, é o rei da refeição.